Bom dia, bom fim de semana, são 10h24, está a começar a edição desta semana do Visto de Fora, sempre à sexta-feira. Conversamos sobre os temas da semana com Olivier Bonamici, Begonha e Inigas. Bom dia, Begonha, bom dia, Olivier.
Bom dia.
Bom dia.
É bom ter-te aqui novamente, Begonha.
Obrigada, obrigada.
Bom, temos muito sobre o que falar, lembro que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, rede europeia de rádio, já lá vamos. Bom dia, Miguel Coelho, que quem modera habitualmente esta conversa.
Sim, bom dia a todos, sendo que esta semana temos... praticamente um tema a monopolizar a edição do Visto de Fora, que é a guerra na Ucrânia, que de facto concentra todas as atenções e temos muito realmente sobre o que falar, mas lembro antes de mais que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus.
Certo é que de nada valeram os esforços diplomáticos, nem até agora as sanções aplicadas à Rússia. O pior aconteceu e nesta altura temos uma guerra na Europa, com a Ucrânia a ser atacada pela Rússia, uma ofensiva militar que teve início ontem. A esta hora há já notícia da entrada de tropas russas na zona da capital Kiev. Nós, ao longo do Visto de Fora, vamos olhar aqui para vários ângulos desta situação, mas antes de mais gostava de ouvi-los em geral. Como é que estão a assistir a tudo isto, Olivier?
É um pouco eu, não é? Isto é evidente que estamos em um país europeu, que é verdade, fica um pouco longe de nós, mas não deixa de ser um país europeu. Além disso, existe uma forte comunidade ucraniana em Portugal, portanto é raro nós não conhecermos alguém que não seja da Ucrânia, a nossa avó, que seja um vizinho ou uma pessoa ucraniana, completamente que eu, porque de facto havia uma hipótese de guerra, sabíamos disso, só que a questão da guerra total, como estamos a assistir agora, porque já é uma guerra total, pouca gente tinha previsto, vamos falar disto daqui a pouco, mas afinal os americanos não mentiram.
Begonha.
Isso é. Mas estamos a assistir de novo a expansão da Rússia e a volta, ou pelo menos isso é o que quer Putin, da antiga União Soviética. Estamos a ver a um colonialista total e absoluto como é o Putin, que o que quer, começou com a Crimeia, e o que quer é voltar a ter os mesmos territórios. E Ucrânia, para a antiga União Soviética, era mesmo o coração muito importante. E então, isto é o começo, não sabemos de quê. Esperemos que não seja algo a nível global, é o receio que temos todos.
Mas quando referes essas pretensões expansionistas da Rússia, e chamou a atenção para declarações que o ministro dos Negócios Estrangeiros russo acaba de produzir,
está a fazer,
Sergei
sim.
Lavrov, garante que a Rússia não planeia ocupar a Ucrânia. A questão do objetivo russo, qual será? Será, de facto, anexar a Ucrânia, simplesmente, e já não é pouco, mudar o governo de Kiev para uma espécie de governo fantoche que seja, no fundo, colocado ao serviço de Moscovo? O que é que vos parece, Olivier?
Sim, eu acho que é esse o objetivo. Eu acho que esse é o objetivo. Aliás, o próprio presidente da Ucrânia, Zelensky, disse o alvo número um sou eu. O alvo número dois é a minha família. Eu acho que, infelizmente, não se engana. E, aliás, a França deixou entender que está preparada para actuar no terreno, para salvar, se for possível, e no tempo certo, Zelensky. Portanto, a França não diz diretamente, mas deixou entender uma intervenção possível para evacuar da zona de perigo o presidente ucraniano. Portanto, eu acho que sim, dirigirmos-nos para a substituição por um governo fantoche na Ucrânia.
Acabamos de ouvir as declarações do ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, como confirmou, estão a dizer que não se querem expansionar, não é? Mas os feitos estão a negar o que eles estão a dizer, não é? Porque eles estão a chegar, eles já chegaram a Kiev, a capital da Ucrânia, e eles estão a pedir, ou acabam de confirmar oficialmente, estão a pedir um novo governo na Ucrânia. Então, isso que é o que é, se não invasão? É uma invasão que estamos a ver todos em tempo real, com todas as testemunhas de pessoas que estão a falar em direto desde ontem, estão a falar desde Kiev e nos estão a contar outra historia diferente o que está a dizer a Rusia, non é? Portanto, temos de ser muito rigorosos também nisto.
E como é que vem a forma como o Ocidente está a reagir e os limites também que os países ocidentais reconhecem ter naquilo que é a capacidade de intervenção, nomeadamente no plano militar? Porque até agora, Olivier, de facto, o Ocidente está limitado às sanções económicas. E a esse nível consideras que são suficientes ou podem ser suficientemente dissuasoras para impedir a Rússia de levar os seus intentos até ao fim?
Dissuasores não me parece neste momento. A grande questão aqui é saber se temos, o Ocidente tem ou não que intervir ao nível militar. Bom, sabemos todos que a Rússia tem a segunda força militar mundial, que é uma potência nuclear, e portanto, e como os Estados Unidos já referiram, não querem interferir na Ucrânia. Ontem à noite, eu assisti na televisão francesa a um debate inacreditável entre um intelectual que está revoltado contra o Putin e que quer uma resposta militar rápida, versus Dominique de Villepin. Quem é Dominique de Villepin? É o antigo primeiro-ministro francês que disse não à intervenção no Iraque na altura. E qual é o que diz Dominique de Villepin? Ele diz que a escalada militar não é a solução porque ele recordou os sofrimentos do povo iraquiano e até na Líbia quando houve uma intervenção militar. E para ele, que é um... Ele, eu considero este homem um grande diplomata, ele tem os seus defeitos, mas para mim um grande diplomata que não se enganou ao contato de muitos outros, como Aznar e companhia, sobre a guerra do Iraque. Eu considero que essa questão é fundamental. Sobretudo, não entrar na escalada militar, que pode nos levar a uma coisa gravíssima, e encontrar, como diz ele, uma pequena janela para a diplomacia. É complicado, né? É encontrar o momento certo para negociar, mas isto é complicado.
Begonha.
Eu também estou a acompanhar o que se está a dizer em diferentes pontos da atualidade, não é? O Oliver fala da França, eu posso falar também da Espanha, não é? Neste visto de fora. E ontem, precisamente, ele fala de um programa televisivo na França, eu vou falar de um programa televisivo na Espanha ontem, na televisão espanhola, na pública, precisamente a falar com dois tenientes, gerais, pessoas muito importantes no exército espanhol, a falar de que todo isto, este tipo, lembremos que o Putin é militar, tem uma base militar. É uma invasão clássica, é o que se está a dizer, clássica por terra, mar, ar, mas sobretudo por terra, não é? É uma invasão que o que quer é conquistar, e não nos enganemos. E aquí temos o que explicaban estes militares de peso en España, explicaban que, claro, a Ucrania, todos sabemos, non forma parte da Unión Europeia, mas faz fronteira coa Unión Europeia. Entón, por un lado, temos esa reunión decisiva de hoxe, da NATO, temos as sanxoes da Europa, porque a Europa, neste momento, o único que pode facer é sancionar, porque estamos a falar dun territorio que non é da Unión Europeia, mas faz fronteira.
Embora mesmo ao nivel das sanções, haja observadores que consideram que podiam ter ido máis além do que foron.
Sí, e pode seguir máis além, non é? Temos unha que, como digamos, a bomba atómica das sanções ainda non se activou, non é? Estados Unidos non quis activar, que parar, digamos, a parte do sistema do crédito, não é? Dos cartões de crédito, o sistema de crédito internacional. As sanções ainda mais fortes. Mas nós, como europeus, sobretudo, temos de olhar o que dizia Olivier antes, e que isto está muito perto de nós. Isto faz fronteira com países da União Europeia. Por isso é normal que as tropas dos nossos países, de Portugal, de Espanha, dos países membros, não só da NATO, sino também da União Europeia, sim, estejam nas fronteiras, precisamente da Ucrânia, a se preparar, não é?
Sim, obviamente com uma missão que é dissuasora e defensiva, como têm sublinhado os líderes da NATO, com o objetivo de combater na Ucrânia. Mas parece-te, Olivier, que a sociedade ocidental também está preparada para aquilo que é o bumerangue das sanções, ou seja, a inflação, aumento de preços de combustíveis, nomeadamente, possível escassez de produtos. Estaremos nós suficientemente determinados para nos opor à Rússia, sofrendo também nós as consequências.
Sim, mas à altura temos de ser solidários. Ou seja, se chegamos à conclusão que não podemos intervir a nível militar, porque senão é desencadear algo de inacreditável.
Essa conclusão parece já ter sido tirada.
Exatamente. Portanto, só há duas vias, não é? Anos da diplomacia e tudo isso, que é complicado. Neste momento preciso é complicado. Pode ser que ela aconteça daqui a uma semana ou daqui a alguns dias, vamos ver. Agora, em diálogo de sanções, claro que há consequências, não é? Isto é evidente.
Portugal é um país pouco exposto ao nível dos negócios diretos com a Rússia e também, inclusive, à importação de combustível. Por exemplo, ao nível do gás natural, Portugal atualmente importa qualquer coisa como 10% da Rússia e é relativamente fácil substituir essa quantidade de gás por outras proveniências. Ao nível de França, como é a dependência em relação aos russos?
Bem, ela é superior. De cabeça, eu acho que a França são 20%, mais ou menos. Em Espanha, eu acho que é quase zero. Acho eu. Eu acho que é zero.
Sim, mas temos muita dependência a nível global. Não estamos a falar só do gás ou dos combustíveis, mas sei que isto vai ter, Olivier, umas repercussões. Está a ter já. É dizer, no preço, para que os nossos ouvintes se façam uma ideia, no preço que nós vamos pagar até pelo gás natural, pelas energias, xa os combustíveis subirán moito, mas é que non é só iso. Ontem, por exemplo, falábase nunha radio española do aumento do preço dos cereais, por exemplo, e que isto nos vai repercutir. Xa non estou a falar
porque
da parte militar.
Porque a Ucrânia
militar
é considerada um dos celeiros da Europa.
Exatamente.
E tinha 5 mil milhões de toneladas de cereais.
Exatamente.
Para embarcar, que estão agora retidos e que vão fazer falta.
E que acaba de subir o pau. En Portugal, todos sabemos, non é? Compramos pau todos os días nas nosas casas. Acaba de subir o pau. Van subir os preços das coisas. Isto vai ter unha está a ter xa, mas isto vai moito rápido nos próximos días, unha repercusão á escala europea.
Sim, mas tu entendes, Begonha, o que eu digo, eu acho que é preciso também, ao mesmo tempo, ser solidário. É que assim
com
seria
certeza
inadmissível para o ucraniano dizer, bom, afinal, nós não intervimos militarmente, mas o problema para nós vai ser o preço do pão que eu vou aumentar de, não sei, uma bola 20 cêntimos para 30, 38 cêntimos. É terrível, claro que é mau para nós, mas no contexto actual, não é? E lá está, se há consequência para nós, tem que haver automaticamente.
Com certeza. Temos de ser solidários. As palavras do Zelensky, que o presidente da Ucrania, lembremos que era un actor de televisão, as pessoas eu lembro-me quando ele saiu, pronto, gañou as eleições e saiu elegido, muitas pessoas desconfiaban dele a nivel internacional, dizia este actor, este payaso, porque ele era payaso tamén, e ele está a demostrar ser moito patriota, por iso os rusos queren mudar dele, está a demostrar que realmente neste momento faz falta alguén como ele, máis atensao, o que estás a dizer, temos de ser solidarios, sim, mas o problema, Olivier, e con certeza todos queremos ser solidarios, e isto me a lembrar das palabras do Papa Francisco precisamente faz umas horas, debemos ser solidarios, mas como é que somos solidarios? É dizer, para evitar a escala, nos podemos axudar, de feito o goberno portugués xa se comprometeu para axudar, para receber, xa se vai começar a receber pessoas, en España igual.
Já vamos falar disso. Eu gostava de ouvi-los também. Sim, Olivier, sim, completa lá.
Sim, peço desculpa, só para terminar em relação às sanções, cuidado também com o efeito às vezes das sanções, que é, no povo russo neste caso, que é, há muitas vezes, após as sanções, há duas hipóteses. Ou um povo torna-se contra o próprio governo porque sofre na pele, economicamente, ainda mais.
Ou sente-se vítima
e
une-se em torno do governo.
Vimos no Irão, cristalizou um pouco o ódio anti-americano por causa disso. Temos de ter também cuidado com isto.
Com certeza. E eu vejo, para mim, uma das coisas que me faz ficar mais preocupada, porque acho que todos estamos hiper preocupados, muito preocupados, é analisar a personalidade do Vladimir Putin. É dizer, eu ontem falaba no xantar, como en tantas familias, estábamos a falar sobre isto, non é? Cos nosos fillos. E entón o meu fillo máis vello, Tiago, que adora historia, estaba a dizer, mãe, eu estou a estudar agora a Primeira Guerra e a Segunda Guerra na Europa e estou a ficar...
Parece estar a reviver.
Sim, a reviver, né? Porque ele que agora está a estudar isto, meu Deus, porque a personalidade do Putin, estávamos a avaliar isto, e que é um ditador, não sei, ainda que tinha sido elegido também o Hitler foi elegido democraticamente, não nos esqueçamos, mas é que tem um perfil tão ditatorial que é capaz de qualquer coisa.
Sim, é uma espécie de delírio paranoico, mas eu acho que ele é sincero no seu delírio paranoico. Portanto, eu acho,
tem a sua própria lógica, não é?
Exatamente, isto é que é terrível. Agora, é evidente que em relação a Putin é incrível e às vezes penso que não podemos esquecer também que há uma guerra ideológica. Claro que é uma guerra política, estratégica da Rússia, mas também ideológica. É preciso não esquecer que há, não me recordo, 6, 7 anos mais ou menos, ele tinha feito um discurso e neste ponto ele junta Xi Jinping na China. Ao nível ideológico, os dois estão na mesma linha num ponto. O Ocidente, para ele, está em decadência. O Ocidente está em decadência ao nível dos seus, das suas tradições, dos seus valores de vida, dos seus princípios de vida. De uma certa forma, um pouco como o Estado Islâmico. O Estado Islâmico, não estou a falar da ideologia do Estado Islâmico versus Putin e Xi Jinping, mas eles também consideram-se numa guerra ideológica contra o Ocidente.
Não, e que temos aqui, nós estamos na parte da Europa, na parte da União Europeia, e este programa tem uma parte importante a falar da Europa, da nossa União Europeia. Mas isto que acabas de dizer, Olivier, é muito importante. Por quê? Porque lembremos o que temos falado neste programa nas últimas semanas, a avaliar todos estes desenvolvimentos, como Putin inteligentemente aproveitou até os Jogos de Inverno e tudo para se reunir há pouco com Xi Jinping, na China, a com os aliados mais próximos, e não nos enganemos que eles fazem são, quanto território, que extensão tem a China e a Rússia?
Juntos, sendo que a China continua, de facto, a manter uma posição
por
de
enquanto.
Não compromisso.
Sim, exatamente, mas
à invasão da Rússia,
mas isto
nem
avançar
à condenação.
Mas isto avançar é que devemos estar preparados.
Eu queria ouvi-los sobre e falavam há pouco da solidariedade que é necessária entre os ocidentais, queria ouvi-los também no plano político sobre a solidariedade que, neste caso, a União Europeia tem vindo a manter e que noutros acontecimentos, ainda bem recentes, e podíamos falar aqui de vários, não aconteceu. Falámos aqui muitas vezes da forma como os países europeus não se entenderam. Neste caso, parece que continuam a falar a uma só voz. Será que podemos ter aqui, de certa forma, um reagrupar, um renascimento da ideia europeia, Olivier?
Eu acho que sim, mas isto não acontece só. É nos momentos mais complicados, não é, que nós nos juntamos de novo. Vimos isto durante a pandemia. Eu acho que estamos a assistir a isto agora. E, aliás, Sr. Putin, da mesma forma como Sr. Trump, fizeram renascer o projeto europeu e o projeto da NATO. Portanto, a NATO, que estava perto da morte cerebral, como dizia o Presidente Macron, ele próprio tinha dito isto. Morte cerebral. Neste momento a NATO ganha até a sua essência, fica reforçada agora. E então o que dizer da União Europeia? Então lá, então ainda mais, daqui a pouco irei falar do meu negativo da semana, tem a ver um pouco com isto, mas esta, ia explicar porque é que é o negativo para mim, mas eu acho que a ideia europeia, nós vivermos em grandes democracias, frágeis, é verdade, seja dito muitas vezes, mas em grandes democracias, esta ideia de viver na União Europeia, hoje em dia, para mim, é uma honra e uma sorte.
Begonha, como é que vês esta unidade, no fundo, que a agressão russa à Ucrânia tem motivado no Ocidente?
Com esperança, devemos ter esperança sempre. A Ursula von der Leyen, não devemos perder nunca a esperança. Isso é algo que aprendi do meu pai e que acho que o projeto europeu é o que tem, não é? Europa voltou a ressurgir, teve de acontecer todo isto para que voltássemos de feito e na realidade a estar unidos. Sabemos as declarações de ontem da Ursula von der Leyen, eu gostei muitíssimo do seu discurso, gostei mesmo muito. Qualquer desconfiança, quando se falava no começo do seu mandato, acho que temos uma líder forte. O Macron está a fazer o possível por se convertir também nesse líder, não é? Em substituição da Angela Merkel. Ele tentou todo por todo, e sabemos, já falamos neste programa, e sem dúvida, a nossa única salvação como europeus é estar unidos, não é? Agora devemos estar mais unidos que nunca porque temos a guerra, não nos continente. Podemos falar-se abertamente de guerra.
Sim.
E então, temos por um lado, estavas a falar da NATO, não é? A NATO é verdade, a NATO e a Europa juntos. Estados Unidos é verdade que advertiu e o presidente estadunidense há uma semana, e falávamos sobre isto neste programa, não é? Quando se falava da invasão semana passada, ele diz, e o Putin diz, não vamos invadir, não. Ele advertiu e diz, estão a mentir, e diz, estamos todos do mesmo lado, mas há uma coisa que eu gostava de comentar aqui. Sim. E fico preocupada com o papel da ONU. Porque realmente isto está a demostrar, o António Guterres está a fazer tudo por tudo, não é? Por desenvolver esse papel diplomático, e tem feito um esforço incrível e não se tem conseguido nada. Qual é o papel, né, da ONU em todo isto? A ONU, não nos esqueçamos, e eu lembro cá aos nossos ouvintes, nasceu depois da Segunda Guerra Mundial. E então, e nasceu para salvaguardar a paz.
Sim, mas em última instância depende da vontade dos Estados. E, portanto, claro, tendo a Rússia presente no Conselho de Segurança, por exemplo, é impossível obter uma condenação.
É impossível, por isso deveríamos reformular o papel da ONU.
Mas a Begonha falava há pouco de Joe Biden e do facto dos Estados Unidos que avisaram, que informaram, e bem, eles foram acusados de ser histéricos.
Sim, incluindo por muitos comentadores europeus.
É isso que eu ia dizer. E quando ouço, até em Portugal, um partido político denunciar a ingerência do imperialismo, e comentários que eu tenho ouvido, ainda bem que não é a maioria das pessoas que criticam neste momento os americanos, este anti-americanismo primário é inacreditável. Sobretudo porque o agressor, neste caso, fica bem claro quem é. Da mesma forma que no passado os americanos erraram. Quer dizer, eu acho que ninguém nesta mesa, ou ninguém, acho eu, nenhum português ou nenhum francês, considera que os Estados Unidos é o paraíso. Ninguém disse isto. Ninguém.
Basta ver o que foram os anos de Trump.
Ninguém disse isto. Ninguém. Exatamente. Agora, assim, vamos já ver. É que este anti-americanismo primário é inacreditável.
Como é que vês, em concreto, a posição do PCP?
Acabei de dizer que é inacreditável. É inacreditável. E depois, sabes o que é? Que eu falei com pessoas assim que pensam a mesma coisa, meu lado. E parece, sabe o que é? Que é um clube. É o tal clube como é o benfiquista, os sportinguistas, os portistas, às vezes, quando alguns deles, quando são alguns fanáticos. E lá falei com pessoas que é o fanatismo anti-americano. Quer dizer, pode haver qualquer coisa. 10 mil mortes, 50 mil mortes. Estados Unidos! A culpa, os Estados Unidos. Isto é inacreditável.
E outra coisa mais, que quando vemos o perigo, quando vemos isto, falavam estes militares ontem na televisão espanhola, e eu concordo plenamente, quando vemos o perigo de perto, na Europa, nos lembramos dos exércitos. Nos lembramos, ou lembramos-nos, da importância de ter exército, de ter militares, e neste caso de estar unidos. Quando na Europa temos, como temos na Unión Europea, esses acordos militares, e non digamos dentro da NATO, é por algo. E então, nós agora formamos parte de unha organización internacional que é a NATO. E os exércitos están para algo, para salvaguardar a paz. Igual que nós como europeos, eu falo orgullosa como española e tamén en parte como un bocadinho portuguesa, participamos en misões de paz en África, en Asia, en tantos locais. Agora, precisamente, máis do que nunca, os nosos exércitos, persoas que están moito preparadas, algúns deles nos están a ouvir, eu dou unha salva de palmas por eles, non é? Porque o que lles espera non é fácil. E temos de confiar neles. E os exércitos estão para algo.
E da mesma forma que estivemos à espera, e até a data, das provas dos americanos das armas de destruição maciça no Iraque, claro que não houve, estamos à espera também das provas da Rússia que houve um genocídio no Donbass. Portanto, eles falam do genocídio, agora falam dos nazis, de palavras assim, que tem a ver, bom, isto agora tem a ver, pronto, como sabem, com a história também da Ucrânia e tudo isso, mas, ou seja, mas a acusação mais grave é a acusação do genocídio, então estamos à espera também desta prova.
Sim, mas isso também mostra, Olivier, como as reminiscências históricas de muitas décadas, por vezes muitos séculos, ainda estão muito presentes nestes povos.
Assim, completamente.
Sim, 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 sim.
Completamente.
E acabam por vir à tona nestas alturas de maior tensão. Deixem-me olhar ainda aqui para o ângulo humanitário, porque na sequência desta guerra seguramente será um dos efeitos colaterais mais visíveis, os refugiados. Há já muitas dezenas de milhares de pessoas em fuga, para não dar aqui valores ainda mais elevados, porque a Organização Internacional das Migrações já disse que estima que o universo de pessoas deslocadas e refugiadas possa chegar aos 3 milhões. Estará a Europa preparada, Begonha, para dar apoio a todas estas pessoas?
Esperemos. Eu quero acreditar. Quando eu falava cá há 2 meses, do filme Mediterráneo, que é un filme que me marcou muitísimo, e de feito o director foi recibido pelo Papa Francisco, que ganhou vários prémios no, nos prémios Goya, não é, do cinema espanhol. É uma, um filme que hoje está de mais atualidade do que nunca, por causa dos refugiados que chegaram à Grécia há uns anos. A Europa, nesse momento, Angela Merkel percebeu perfeitamente o nosso papel. Nós devemos estar à altura. São irmãos, são pessoas do nosso continente e devemos nos preparar para mais de, como dizias, de mais de 3 milhões de pessoas, de refugiados, e devemos ser solidários e o receber. Mas non son os países fronterizos o receber nos nosos países. Só con a axuda entre nós conseguiremos vencer isto. Cá, agora vamos ver se realmente europeus, eu penso que sim, tenho esperança, vamos ser solidários.
Tivemos maus exemplos no passado, Olivia, desta vez como será?
Sei, como é que vai ser? Não sei. Não sei, tudo é impossível prever neste momento. E isto também que para mim me preocupa imenso, porque não, eu acho que não falamos isto hoje no programa, mas o ministro francês do Negócio Estrangeiro falou da possibilidade depois da Ucrânia de ser a vez da Moldávia e da Geórgia.
Claro, o expansionismo da antiga União Soviética.
São duas antigas
soviética,
repúblicas soviéticas,
o que falávamos antes.
Situações perante as quais a NATO estaria, uma vez mais, de pés e mãos atados, não é?
Sim, eu tenho muito estudado.
Esperemos
e que isto
que
está totalmente estudado.
Recordo que o Visto de Fora é um programa que a Renascença emite semanalmente aqui, às sextas-feiras, em parceria com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus. Faltam 10 minutos para as 11, restam uns 3 minutos e meio de programa e, portanto, vamos já passar para o índice de Tugalidade.
Portugal!
Índice
de Tugalidade.
Todas as semanas desafiamos o Olivia e a Begonha a provarem que conhecem uma expressão popular portuguesa e hoje queremos que completem um provérbio. Falámos aqui da crise da Ucrânia, aliás, que ocupou todo o nosso Visto de Fora. Em Portugal diz-se que em tempo de guerra... Silêncio.
Não há feijões.
Não sei. Não sabemos. Em tempo de guerra...
Não há feijões. Nem há muita outra coisa, não é? Infelizmente.
Não sei.
Em tempo de guerra não se limpam armas. Não há tempo a perder, temos que estar a postos para tudo, okay. Prontos para tudo. É assim.
Ok. Mais uma coisa que
foi
aprendemos.
Um índice de Tugalidade Express, porque ainda falta o negativo e o positivo.
Índice de Tugalidade.
Bom, vamos então ao positivo e ao negativo da semana. Begonha, o teu negativo.
Pois claro, além da guerra, não é? Que colmou todo neste programa, eu tenho de lembrar de uma pessoa, Juan Pablo Colmenarejo, que foi o meu xefe na cadena COPE. Ás veces non concordamos, discutimos moitas veces. Ele deu-me unha grande oportunidade, saía todos os días no seu programa da Linterna, por trás do correspondente dos Estados Unidos, a contar a actualidade de Portugal, na miña altura de correspondente. Juan Pablo morreu no día 23 de febreiro con 54 anos dun derrame cerebral. Isto serve para perceber a importancia do momento e a importancia da vida, além de guerras e demais. Devemos viver a vida e ser pessoas íntegras. E isto vai por Juan Pablo Colmenarejo.
Tinha a minha idade, precisamente. Bom, Olivia, o teu negativo.
O meu negativo tem a ver com algo que eu falei há pouco no programa, tem a ver com as pessoas neste momento, nesta fase terrível da guerra, que não se apercebem da sorte que nós temos, nós em Portugal, em França, em Espanha, em Itália, e companhia, de viver em grandes democracias. A mim custa-me cada vez mais, porque às vezes estas pessoas confundem as falhas das nossas democracias, a corrupção, a pobreza, claro que a pobreza é uma grande falha, ou seja, não há nenhum país perfeito, claro, longe disso, com a sorte que nós temos. Eu estava a pensar ontem, havia pessoas no o bar que diziam mal de António Costa, de pé, numa cadeira, e estava a pensar: uau, temos a possibilidade de dizer mal de um primeiro-ministro e de um presidente sem ficar preso. Nós temos liberdade de imprensa. Isto é uma democracia.
O positivo, Begonha.
Pois,
muito rapidamente.
Parece que estamos alinhados, porque para mim o positivo tem a ver precisamente com a tranquilidade e a segurança que até o momento temos em Portugal. É dizer, é que como eu ando entre os dois lados, de un lado e outro da fronteira, percebo a tranquilidade e a serenidade que neste momento é tan importante, máis do que nunca. Por iso, para mí é o mellor, que ainda continuemos a ter esa tranquilidade.
Falta o teu positivo, Olivia.
Bem, rapidamente, eu diria que é nestes tempos de guerra cada vez mais importante não ficar na ignorância. E José Milias, que é o meu colega da SIC, escreveu a mais breve história da Rússia, dos eslavos a Putin. São 300 páginas. É complicado resumir a história da Rússia em 300 páginas, mas é super importante para perceber, porque é um grande país, é um grande povo, que tem uma grande história, e eu acho que é importante não ficar ignorante. E não quero deixar de dar uma palavra, eu, neste programa, a Irina Tchev, como é evidente, minha colega também da SIC, que está em Kiev neste momento.
E que tem colaborado connosco aqui na
Exato, Nascença. Falei com ela ontem ao telefone. Enfim, estou super comovido, porque é uma amiga também. E só quero deixar uma pequena palavra para a Irina, dizendo que a ironia da história, Irina, é que tu és apresentadora na SIC de um programa chamado Invasões Bárbaras.
Foi mais um Visto Fora. Olivia Bonamici, Begonha Nigas, Miguel Coelho, muito obrigado. Até para a semana.
Obrigado, bom fim de semana.